E o nosso assunto agora é bioética. A gente teve a pandemia, os profissionais de saúde se destacaram, mas é claro que eles estavam encobertos por toda a parafernália necessária para o cuidado e segurança deles, máscaras. Às vezes você tinha dificuldade de conhecer e reconhecer esses profissionais. Mas tem um ser humano por trás disso. Qual a relação que nós temos com esses profissionais? Quais as marcas que a pandemia deixou na nossa relação com o profissional de saúde? Para falar sobre isso, está aqui comigo Lucas França Garcia. O Lucas é sociólogo, doutor em medicina, ciências médicas, bioética em especial. Ele é pós-doutor em promoção da saúde e é com ele que eu converso agora. Lucas, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Então, Lucas, vou te chamar de professor, porque você é professor, enfim. Sim. Professor Lucas, esse tema é muito relevante, ficou relevante, mas a gente tem dimensão de qual é a condição que o profissional de saúde tem, o reconhecimento social dele, e o que significa para ele o trabalho que ele teve na pandemia?
O profissional da saúde, durante a pandemia, acho que foi um dos profissionais que teve maior papel de destaque, né, por conta do enfrentamento de todas essas situações bastante complexas ainda hoje, né, menos intensas do que naquele momento de início da pandemia, mas ainda muito complexas no dia de hoje. E, ao mesmo tempo, também profissionais que se tornaram muito invisíveis durante todo esse processo, né, por diversos motivos, por diversas questões. A primeira delas é essa, como tu mencionou, né? Da utilização dessa paramentação, dessa parnafernália, né, em que pareciam, em alguns momentos, astronautas, né? Conseguimos reconhecer com quem nós falávamos, e também por conta dessa naturalização, né, de que aconteceu, de sempre esperar que os profissionais da saúde respondessem além dos 100% da sua capacidade, né? E isso acabou gerando um desgaste bastante grande nesses profissionais. Tanto que os índices de síndrome de burnout nesses profissionais estão elevadíssimos por conta da pandemia, né? E alguns dados bastante preocupantes no sentido de que muitos desses profissionais, especialmente da área da enfermagem, né, pensam, uma pesquisa recente, né, mostrou que pensam em trocar de profissão por conta do desgaste que tiveram durante esse período. Acho que tem esses dois movimentos que são importantes para a gente pensar, né, o devido papel desses profissionais, especialmente nesse período da pandemia.
Lucas, a gente está falando do profissional de saúde, você colocou muito bem, né? O pessoal da enfermagem, principalmente, foi quem eu acho que mais trabalhou. Claro, tem os médicos também, a gente não pode negar isso, né? Mas a gente sabe que o pessoal de enfermagem, ele é visto quase como um auxiliar, né? Ele é quase que um adjuvante, no fundo, ele deveria ser visto como um profissional de maior destaque, né? Deveria ser o destaque de tudo isso, né? A gente tem na saúde, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os profissionais que se dedicam já há muito tempo. E agora, com a pandemia, você vê que muitos deles, como você falou, se dedicaram demais. Eu conheci alguns que trabalharam excessivamente, né? E foram, na prática, protagonistas de salvar muitas vidas. A sociedade tem essa mania de às vezes esquecer as pessoas que são vitais a partir do momento em que o risco desaparece, esse ser humano meio imediatista, que valoriza, mas depois, quando você vê que, né, as coisas se acalmaram, você coloca a pessoa novamente naquele lugar do esquecimento.
Sim, acho que essa é uma tendência de naturalização que acho que todos nós, enquanto seres humanos, temos, né? Se a gente for pensar também, essa mesma naturalização acabou acontecendo com as medidas de proteção, tanto individuais quanto coletivas, durante a pandemia, né? Mas essa questão do pessoal de enfermagem, ela é bastante importante, porque o pessoal da enfermagem é quem tem o contato diário, né, e direto com o paciente, né? Portanto, a relação de cuidado que se estabelece entre o profissional e o paciente, no primeiro momento e durante todo esse período de internação, é com esse profissional, né? E acaba correndo essa naturalização, como tu mencionou, né? Esse imediatismo, como são pessoas que estão sempre presentes para prestar esse cuidado necessário para salvar vidas, acabam se tornando invisíveis, né? Ou a gente acaba banalizando esse risco, né? essas questões. Então, acho que sim, acho que essa questão do imediatismo ela é bastante importante, né, dentro dessa sociedade que a gente vive.
É, porque você colocou um dado importante. Eu tenho profissionais hoje que pensam em sair, abandonar a profissão. Foi muito exigido. O abandono da profissão é o excesso que você tem de trabalho no momento de crise como a gente teve, ou é também um pouco por ser um ser humano que tenha praticado muita coisa e não tenha sido visto da forma que deveria, ter sido reconhecido da forma que deveria?
Eu acho que são ambas as situações, mas especialmente o fato do esgotamento. Eu tenho muitos amigos que são da área da saúde, e alguns relatos desses amigos foram bastante impactantes durante esse período. Desde amigos muito experientes já na profissão, desde amigos que estão começando, né? E relatos do tipo, eu tive que, em um momento, deitar no chão do hospital, onde eu estava atendendo pacientes com Covid, e chorar. Porque era a única coisa que, naquele momento, eu podia fazer. Não tinha outra situação. Estava paralisado, estava esgotado. Eu não tinha mais força física para poder caminhar na unidade e poder atender os pacientes. E, ao mesmo tempo, eu estava esgotado mentalmente. E a única coisa que me veio na cabeça foi deitar no chão, né, e chorar. E externalizar essa minha angústia. Então, essa é uma situação que é bem preocupante, se a gente for ver que essa questão de procurar outras atividades, né, principalmente pelos profissionais da saúde, pensando que esses episódios de epidemia, endemias e até mesmo pandemias, eles vão se tornar mais recorrentes na nossa história futura. Né? Então, é um dado realmente alarmante que a gente precisa pensar, né, num sistema de proteção a esses profissionais. Né? No fundo, é aquela questão que a gente sempre coloca, né? E quem cuida desses cuidadores? Né? Quem são as pessoas que vão dar um auxílio, vão dar um apoio a essas pessoas que estão ali lidando diretamente com o sofrimento, com a angústia, com a dor e com a morte humana? Né?
Sabe uma coisa que eu fico pensando, Lucas? Quantas pessoas, nesse período de pandemia, né, o ano passado, por exemplo, ano retrasado, em que as pessoas tiveram que se anular pessoalmente, o pessoal da área da saúde teve que se anular. A família ficou em segundo plano, a própria pessoa ficou em segundo plano. E você tem que fazer um exercício na sociedade atual muito difícil, que é viver para o outro que você não conhece, que você conheceu ali quando entrou no hospital, está ali na UTI, você tem que fazer de tudo para salvá-la. Então você acaba fazendo uma entrega para um ser humano que você não conhece. Né? Esse grau de alteridade que a gente às vezes, né, fala tanto, o profissional de saúde teve que exercitar isso demais.
Perfeito. Esse reconhecimento do outro, né, esse reconhecimento da diferença e da diversidade que vem dessa diferença foi fundamental para que a gente pudesse e ainda possa estar passando por esse período, né? Mas acho que ainda mais importante do que reconhecer o outro nesse sentido da alteridade é eu me reconhecer no outro. E, né, fazer esse movimento empático de reconhecer que era eu que poderia estar naquela situação.
Exatamente. Podia ter acontecido comigo, né?
Exatamente. Né? E o que é assustador da gente ver é que esse movimento contrário, né, por parte da sociedade com relação aos profissionais da saúde, muitas vezes a gente não vê acontecer, né? Infelizmente.
Exatamente.
Essa alteridade, essa empatia enquanto valores morais, vamos dizer assim, não é o termo correto, mas dá bem a ideia do que eu quero dizer. Acho que são extremamente necessários para esse momento que a gente superar a pandemia. Né? Uhum. Ainda vivemos nesse momento. Então, assim que a gente conseguir superar esse momento, o desenvolvimento desse senso de alteridade, desse senso de empatia, desse senso de humanidade, né, como diria o Leonardo, acho que é bastante importante para a nossa própria sobrevivência após esse episódio.
Olha, Lucas, eu queria, só para terminar a nossa conversa, pegar um gancho importante e queria que você comentasse isso. Né? Acho que a melhor pessoa para falar disso é você. A ideia fundamental de que a gente deveria ter o exemplo que você colocou lá, eu tenho um profissional médico, né? Um profissional da saúde. Esse profissional, cara, tem família, esse profissional, um ser humano, acho que é uma coisa importante, esse é um ser humano, cara, lidando com um ser humano, que tem que se anular para estar ali, às vezes, tem que abandonar certas coisas e tal. Na sociedade, aí se você pegar e expandir isso para outros ambientes, para as relações cotidianas, né? Para o Levinas, por exemplo, pô, a gente tem que pensar que a gente está todo momento convivendo com outras pessoas que são seres humanos, sabe? Que tem seus limites, que também cansa, que no caso dos profissionais de saúde, seria um monte de gente entrar e não sair de um UTI e tal. É, essa sociedade, meu caro, ela, a gente vive com gente, mas não enxerga a gente na nossa frente, né?
A gente não se reconhece no outro.
Exatamente.
Né? A gente cria essas barreiras de invisibilidade que são bastante excludentes, né? Quando o momento necessita que nós incluamos o outro na nossa relação e sejamos corresponsáveis por eles, né? Então é um momento bem, bem ímpar que a gente tá vivendo com a pandemia em relação a isso, né? Essa questão da anulação, né, dos profissionais da saúde, eu tenho colegas e amigos que ficaram 2 anos sem tirar férias.
Uhum.
Porque ficaram trabalhando direto na UTI de hospitais públicos. Quando tinham previsão de férias, colegas ficavam doentes por conta da Covid, e aí tinham que cobrir aquele turno para não deixar pacientes descobertos. Então, essa abnegação, né, essa coisa quase weberiana dos profissionais da saúde tem que ser sempre exaltada e louvada, né? Sem eles não teríamos passado, não estaríamos enfrentando esse momento como estamos enfrentando.
Falar contigo é sempre bom, bem rapidinho, me responde rápido isso. Você falou que a gente precisa de alguém que cuide dos profissionais de saúde, né? Uhum. Até por respeitá-los. Quem cuidaria e como?
Desde programas institucionais, as próprias instituições de saúde, os conselhos, mas principalmente a sociedade. É, em perceber a importância desses profissionais. É, e aqui eu não estou dizendo em criar dias, em paradas, etc. É reconhecer. Né? É entrar num hospital e você cumprimentar a pessoa que está fazendo a limpeza, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro. Né? É você ser educado com essas pessoas. Então, a gente também vê muitas vezes no ambiente hospitalar essa invisibilidade, essa falta de trato das pessoas que entram nesse profissional. E acho que esse respeito básico é uma das formas da gente resgatar essa relação.
Lucas, muito obrigado. Obrigado por atender a gente, obrigado por conversar com a gente nesse sábado.
Eu que agradeço o convite, Jesus. Um abraço.
Bom fim de semana para você, meu caro. Eu conversei com o professor Lucas França Garcia. O Lucas, ele é professor ligado à área das ciências humanas, né? Ele é sociólogo, doutor em medicina, ciências médicas, biomédicas, o pós-doutor em promoção da saúde. A gente falou um pouco sobre, no caso da bioética, os profissionais de saúde e o respeito que a gente tem que ter por esses profissionais.